E tá começando mais um Locadora TV. E estamos na mesa com os gamers mais topzilinha. O Pato.
Get over here.
E estamos com ele, sim, com o Kenon no podcast que vale sobre videogame. O Kenon.
É, eu tinha uma referência a esse filme do Mortal Kombat, mas eu esqueci.
Eita, e eu, Bigode, melhor host que muito host de outros locadoras TV aí, hein? Solta a vinheta!
Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat.
Pelo menos na animação você ganha.
Como assim na animação?
Quem é o roxo lá do locador é o desgraça, né? Antes dele era o Bill Disquete. Tipo, desgraça é nível o Fábio Renato, né, cara? Oi, são 4 horas da manhã. Eu sou o Fábio Renato. E esse é mais ou menos assim, cara. No próximo, acho que no próximo cast vai sair o cat, ou já saiu o cat cobra. Pô, caralho, desgraça, mais animação aí, pô. Nesse podcast não pode dar fatality, não, cara.
Olha aí, ó. E tá começando mais um WikiCast, né? Locador do TV é pra amadores, né? Tem um belo lá, então.
Olha aí.
Sacanagem. E tá começando mais um WikiCast, como eu tava falando. E galera, vai. Porra, a gente viu aí. O WikiCast, esses podcasts vão estar saindo atrasados, mas se vocês repararem. Vai estar saindo vários WikiCasts sobre porrada. Decidimos isso e hoje tá começando mais um que é sobre o Mortal Kombat, cara. O filme e eu posso...
Mortal Kombat! Não, essa, acho que essa é outra música, Bigode.
Não é.
Bigode vai cantar a música Mortal Kombat e sai na música do Clube das Mulheres, né?
Eu estava tirando a roupa aqui já. E, cara, eu vou dizer duas coisas. Eu revi o filme, obviamente. É o melhor filme de videogame que me vem na cabeça.
Videogame, né? Não. Baseado num jogo.
Baseado num jogo, né? Que tem várias plataformas aí, né? Pra época, foi um puta filme também, se comparado ao Mortal Kombat.
Ao Street Fighter.
Ao Street Fighter. E cara, eu fiquei muito satisfeito de ver o filme de novo. Eu já tinha revisto há pouco tempo, eu tinha falado já com o pessoal. E decidi ver, porque o filme realmente é muito bom, cara. A trama, assim, quando eu digo muito bom... A trama é simples. Não, olha só, eu tô comparando aos filmes... ao filme da mesma época, que é o Street Fighter, que é galhofa, e a filmes que eu vejo que são adaptações de jogos. Né? Da minha cabeça, assim, dos que eu vi recentemente, que eu lembro, eu acho que ele se sai muito bem ali pro que ele quer fazer. Por isso que eu tô falando que é um bom filme. E é um bom filmezinho de porrada, apesar que às vezes ele é coreografado, parece eu coreografando luta de porrada quando era criança assim, na
sim,
rua.
Sim, ele tem uns problemas. É isso aí, cara, pra quem não sabe, eu já gravei um podcast sobre isso lá no locador.
Aonde? Aonde?
Eu já acabei de falar, porra, lá no locador.
Calma aí, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste se não é o Kenô gravado no locador de TV. Kenô fala, batatinha quando nasce, esparra no chão. Ele tá usando
batatinha
a
quando nasce...
Ele não tá usando. Já vi que é o Kenu mesmo. Ele não tá usando o áudio do que ele gravou no locador aqui com a gente.
Vou falar. Cara, quanto foi que nem em casa, né? Eu chamando o Pato de desgraça, você de belo. Cara, o grande ponto ali do Mortal Kombat. Eu também acho ele um filme legal. Logicamente, ele também não é um filmaço de videogame, apesar de que filmes de videogame quase a maioria são horrorosos, né, cara? Não tem. Filme assim que você. Eu acho que tirando o Silent Hill lá, não tem um filme que você diga, caralho, esse é um filme de videogame foda, uma adaptação foda. Acho que até hoje, assim, pelo menos pra mim, nitidamente bem sucedidos é esse Mortal Kombat, apesar da crítica cair em cima dele. do terror em Silent Hill, né? Que é baseado no Silent Hill.
É, falam que é muito bom esse, eu esqueci, mas eu não... É,
e o que eu vou pegar o bigode agora, e vou fazer ele falar que é muito melhor que Mortal Kombat, que é o Detetive Pikachu, né, cara? Que também é baseado no,
porra, é,
no jogo...
Esque... É que eu esqueci, você tá certo. Eu retiro tudo que eu disse, é, filho da puta.
É baseado no jogo. Inclusive, um filme que eu achei que ia ser uma merda e assisti, e eu fui altamente surpreendido, cara.
É muito, muito bom. Bacana. É muito vale bom mesmo. Fiquei até com vontade de ver de novo, só porque você falou.
Bom, ele é bom.
Mas tem filmes que acabam sendo sobre videogames. Claro que não é adaptação de jogos, né? Por exemplo, o Jogador Número 1.
Ah, mas ele é mais ou menos.
Ah, para, Kim.
É, eu acho bacana. Melhor, tipo, melhor que os filmes de jogos no geral, baseados em jogos específicos, né? Assassin's Creed, Tomb Raider.
Doom, cara! Doom com The Rock, cara!
Doom. É, eu não vi o Silent Hill, né?
Eu também não vi.
É, eu não sei se ele transmite a sensação do gameplay em si, né? Não só das
cutscenes. Era isso que eu ia falar. Só cortar aqui vocês dois rapidinho. Quando eu já ouvi falar muito bem do Silent Hill, mas eu não concordo muito com o Keno, porque é o que eu tô falando. Quando você vê um filme de terror, ou você... Ele faz lembrar um filme de...
Não, ele faz lembrar jogatina.
Jogatina, é isso,
cara,
que eu queria
não,
saber.
Cara, não, vamos lá, o primeiro ponto é que a gente não dá pra você... Isso é o primeiro ponto do próprio Mortal Kombat, tem isso. O Mortal Kombat, ele não... Ele é um filme, ele tem a historinha dele, ele tem as lutinhas, mas se você parar pra ver, ele não tem nada que lembre o gameplay do jogo. Ele não tem fatality, os
tem
principais
sim.
golpes do
tem
que...
Sim,
não,
o do Johnny Cage.
Passa a espera do jogo, sim.
Que é? Não, aquele final, porra, ali é só pra encerrar o meu... Eu acho que o único fato tá, tipo, muito entre aspas, assim, que tem, é o da Sônia quando ela quebra o pescoço do Kendo.
E o do Johnny Cage,
tem...
cara, que ele lança lá.
Ah, no Devil Lloyd tem o fatality do Kendo.
Olha aí.
Ele não lança o lá pra uma fotinho, o Johnny Cage? O Johnny Cage tem a fotinho.
Não, cara, aquilo ali é só no Mortal Kombat 3, que vem muito depois, cara. Eu acho que, se não me engano, o filme ele saiu após o Mortal Kombat 2, cara. Então tio... E aquilo ali não é o Fatality, aquilo ali é o Friendship, tá? O Scorpion, ele explode por outro motivo. É, porque o, se não me engano, Johnny Cage corta ele com o escudo, né? Com o escudo com o lâmina, né? Com muito anos 90, isso. Mas, tio, ele não lembra o gameplay em si do Mortal Kombat. Ele te lembra porque tem algumas caracterizações. Eu acho que todo filme de game, pra ele ser um bom filme, ele tem que adaptar bem o negócio. Ele não tem que, tipo, ser a cópia escarrada do gameplay. O próprio Detetive Pikachu, porra, se você parar pra ver em questão, tipo, ah, ele tem algo que lembra o gameplay do jogo? Não, cara, o Detetive Pikachu é um jogo de puzzle que você tem que achar coisa no cenário, conversar e tudo mais, e ali no filme não, ele foca como um aventurão usando aquele universo ali. Então, tipo, a missão do filme, como a gente já falou em outro podcast, é fazer uma boa adaptação da história do jogo. Tipo, se vai ter referência ou não à jogabilidade, é um bônus, mas o grande ponto é, ele tem que ser uma boa adaptação, tipo, te lembrar, de até, às vezes, até fazer você querer jogar a obra que ele é adaptado, e também ter ser bom como filme em si, que eu acho que até o trabalho que Mortal Kombat ele consegue aí, eu não sei se ele te dá o efeito de querer jogar o jogo, mas ele, pelo menos, quando você tem
não,
um de ver
não,
ele...
Não.
Pelo menos, quando você termina de ver ele, você fala, pô, é um filme legal, é um filme bacana. Então, tipo, você já vê aí que aquele negócio... O Terror em Silent Hill, que eu acho que é o primeiro, eu só chamo Silent Hill, cara, ele é um bom filme de terror, sim. Ele tem... É uma ótima adaptação, ele tem as diferenças no jogo, logicamente, mas ele lembra-se um jogo. Ele não tem, acho que, todos os trejeitos do Silent Hill, como a mulher andar que nem um tanque, tudo nebriado, né, e tal. Mas, tipo, ele tem elementos do jogo ali que funcionam. Pra você ver como esse filme é foda... Ele é um filme que ele descarta aquela regra lá do Wikicast, né? De que todo filme que tem um Xambim e ele não morre, é filme ruim. Porque ele não morre no Terror em Silent Hill. Ele fica vivo no final. E não tem o Jean Reno, né? Pra contrabalancear essa porra. Então, tipo, cara, é realmente um filme fora da curva. Tipo, ele é um filme bem bacana. Porque ele tem os elementos do jogo, ele tem a história do jogo. Logicamente, ele adapta algumas coisas. Mas ele ainda funciona. Ele termina, você termina de ver, você fala, porra, bom filme. E eu acho que é o caso, por exemplo, do próprio Mortal Kombat e também do Detetive Pikachu, cara. E, tipo, esse Mortal Kombat ainda, ele vem numa época, como o próprio God falou. Pô, é filme de ação pocando, você ainda tendo Você ainda tem as grandes estrelas dos filmes de ação, e o Mortal Kombat não tem grandes estrelas, por assim dizer. O próprio filme, assim, ele tem. Ele teve problemas durante
o filme. Mais ou menos é o Christopher Lambert, né?
Sim, que já estava em queda, né, na época, né? Principalmente em 90 e pouco, né? 98, né? Se não me engano. Acho que é isso, né? 98, né?
Não, esse filme é de 96, eu acho, cara.
Peraí, deixa eu ver aqui.
O Mortal Kombat é 95.
95? Ah, então. 95. Ah. O Christopher Lambert já não tava ali naquela coisa, principalmente, cara. O filme, ele foi dirigido pelo Paul W.S. Anderson, cara, que quem não conhece é o cara que fez os filmes do Resident Evil, né?
É o cara que pega a Mila Jovovich, né? É o cara que...
Exato, né? O cara que trabalha pra empregar
a mulher dele. É o cara que come ela.
Não, ele trabalha pra empregar ela, né?
Cara? Não, então, ele come ela, né? Exato. É o marido dela, pô.
Sim, o Pato falou, cara. E o filme, ele teve problemas na produção. Tipo, você tem a ideia, por exemplo, a atriz que ia fazer a Sonya Blade era uma outra mulher, e ela já, que, pô, tinha até uma experiência marcial e tal, eu não lembro que caralho que aconteceu, que não deu pra ela fazer o filme, aí de última hora contrataram aquela menina lá daquele filme lá do Billy Madison, um herdeiro bobalhão.
Eu acho uma mó gatinha essa atriz.
Que assim, tipo, ela não tinha experiência de luta nenhuma, ela se machucou durante as cenas de luta, tanto que você vê que as piores cenas de ação do filme são as cenas dela, cara, porque ela não sabe lutar, tipo, ela não...
Mas as frases de impacto são as melhores, né, que ela é aquela policial machona, né, não?
Gente,
eu vim aqui pra pegar o Canon. Ela fala toda marrentona, né?
Cara, esse filme do Mortal Kombat hoje em dia dá uma merda, porque, tipo, o filme tem uma coisa genial que, primeiro, todo mundo quer comer a Sonya Blade, sem motivo algum, só quer. E, cara, toda hora o maluco tenta sexualiza a porra da mulher, tá ligado? Na cena final, que ela tá toda presa, de vestido rasgado, caralho, é quatro. O Shang Tsung, cara, tem uma tara bizarra pra ela. Ah, não, eu vou lutar com ela, e que não sei o quê. Cara, muito...
Cara, eu acho sexualizado, sabe o quê? A parte que ela mata o Kenon, que dá umas babadas na perna dela. Papo sério, sim, sempre que eu parece que ele tá gozando na mulher, sabe? Que ela para uma baba branca.
Sim.
É nojento.
Sim, cara. Mas, tipo, pô, o filme, ele é bem, pelo menos, dentro até da própria franquia Mortal Kombat, ele é bem icônico, porque ele trouxe elementos marcantes. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, a música mais sensacional de todos os tempos, né, cara?
O maior hit de academia da história.
Até hoje eu toco ainda, cara, se você duvidar. É aquela música que combina com tudo.
Ô, Kenu, né? Sabe o que é engraçado? Você falou, eu não sei se o filme, quando acaba de ver, dá vontade de jogar. Com certeza não, mas toda vez que eu escuto aquela música, eu tenho vontade de cair na porrada. Eu sei que eu vou apanhar, exato, mas eu tenho vontade de cair na porrada.
Ali. Sim, cara,
muitos vídeos de briga ralé aí de galera bêbada põe essa música. Não,
bem tranquilo,
no vídeo,
bem tranquilo, bem tranquilo.
Não, cara, essa é a música que combina com tudo, cara. Você bota, sei lá, maluco empilhão no caixa, bota a música do Mortal Kombat e dá aquele gás, né, maluco? Então, pô. E, pô, outro elemento também que, inclusive, voltou agora com o último jogo do Mortal Kombat, que saiu, Mortal Kombat 11, é o Shang Tsung, né, cara? Que foi feito pelo Karen Hiroyuki Tagawa. E, porra, cara, ele ficou marcante dentro da franquia Mortal Kombat, né? Até com sua frase icônica, né? Sua alma é minha, né? Your soul is mine, né? Então, tipo, isso foram elementos assim, que deixaram esse filme marcado. Então, hoje em dia, muita gente considera ele trash, ele realmente ele é um filme B, ele não tem um orçamento muito amplo. Tem problemas, assim, tenebrosos, tipo, por exemplo, aquele goro de borracha, de zonho. Parece um retardado, cara. Você olha pra cara dele e parece que as crianças meio mongol, tá ligado? E tal. Mas, pô, é um filme que ele foi bem produzido. Ele teve um esforço pra ser feito, né, cara? Você vê os making-offs dele, que tem internet e tudo. Tipo, você vê que realmente houve uma produção, tipo, houve uma busca pelo conteúdo, né, de saber o que é o jogo Mortal Kombat, teve uma interferência direta dos criadores do Mortal Kombat. Então, acho que por isso que ele é um filme que consegue cumprir o seu objetivo, né, de ser um bom filme do jogo.
E uma coisa que você estava vendo também, anterior no papo, é offline aí, o que é legal é que você não vê também uma americanização da parada. Por mais que o Shang Tsung, eu não consigo falar, seja um cara americano, você vê que é um descendente, pelo menos, né? Você não tem aquela total americanização da parada. Tipo, quando você vê o Street Fighter, ah, mas o Ryu, ele é um meio japonês, bigode, mas as atitudes dele não é de um oriental. É um malandrão americano, sabe?
Então, tipo assim. Não. É, cara, isso aí entra no ponto que a gente tava comentando, acho, mais em bastidores. A gente não chegou a vir no podcast, mas é o ponto de caracterização. Uma grande falha do filme do Street Fighter é a total descaracterização de tudo, né? Porque aquilo ali não é Street do Fighter, filme. O Van Damme. É, o Van Damme não é o Guile, o cara que é o Ryu não é o Ryu. Porra, dizem que é uma curiosidade. Não sei se vocês chegaram a falar no podcast, eu não lembro agora, porque eu não ouvi. Mas, tio, uma das ideias do diretor que não conhecia nada de Street Fighter era que aquela luta final do Ryu contra o Vega, que é o primeiro erro dele, né? Botar o Ryu pra lutar com o Vega, era que o Ryu lutasse de espada, cara. Tipo, foi o ator que fazia o Ryu que falou que o personagem não lutava de espada e ele não ia fazer aquilo. Ele falou, não vou lutar com isso. Pô, o personagem não usa arma, você conhece o jogo, pelo menos? E aí te cortaram, assim. Agora não, já o Mortal Kombat... Se tinha, ele é uma boa adaptação. Você olha para aquele Liu Kang, você fala, porra, é o Liu Kang. Inclusive, o Liu Kang do filme é muito melhor construído do que o Liu Kang do jogo, né? O Liu Kang do jogo, ele é só um monge da Ordem da Lotus Branca que é mandado para competir no Mortal Kombat e derrotar o Shang Tsung. Já o Liu Kang do filme, não, ele tem todo aquele plot do irmão dele, tem aquela parada de que, pô, ele saiu do templo e foi viver, né, o American Way of Life, né, cara? Você vê até que no início lá, o avô, acho que é avô, mestre, ele, sei lá, quando ele tá desacreditando o rei, ele, não, você não é o rei, é só um mendigo, e vocês estão pagando pau pra ele aí. Ele fala, ah, me desculpe, senhor Lord Raiden, é porque ele foi pros Estados Unidos e a televisão derreteu o cérebro dele, isso é muito TV americano. Então, tipo, poxa, você vê que tem essa construção em volta do personagem, de ser um personagem... que ele tá correndo do, vamos dizer assim, do destino dele, né, cara? Que aquilo ali, de certo modo, ele tava sendo treinado pra aquilo ali e ele saiu daquela vida enquanto ele
O telegrama que é sensacional, né? Não, é tipo, Liu Kang, brother dead, return home, grandfather.
Eu não reparei.
Tá vendo em inglês, padre?
Caralho, cara. Tipo,
rápido. Pô, o próprio Johnny Cage, ele é muito. O próprio Johnny Cage, cara, ele é muito bem feito nesse filme, cara. Ele é bem canastrão, ele fala merda, ele faz besteira, ele é todo bichedão, porra. Ele dá os ataques de estrelismo dele, né? Logo no começo do filme, porque o dublê lá não cai. Ele, porra, vocês vão rir desses caras hoje, que não sei o quê.
Até o Steven Spielberg.
E ele tem aquela parada dele ser meio.
É, eu lembro que na época do lançamento, ele foi o que mais fez sucesso, assim, né? Eu vi na sala de cinema esse filme. Acho que foi um dos primeiros filmes até que eu vi saindo com com um amiguinho e tal. Sei lá, ele só descendo do barco cheio de mala, né? Que ele é todo playboyzinho e tal.
Não, você vê que ele é babaca, que ele chega pro Liu Kang. Opa, você pode levar aí pro tipo, ele acha que o Liu Kang vem pra cá, vem o Liu Kang. Não, beleza, eu levo. Pode deixar aí o Kang jogar as malas dele. Na água, cara, isso é muito bom. Caralho, não vou te dar gorjeta, porra. Isso não é genial, cara. Isso é muito sensacional.
Mas quando eu falo que pra mim ele transmite muito do gameplay, da jogatina, é porque assistindo ele eu sinto a atmosfera do jogo na tela. Os cenários, a música, eu acho que. Eu até fui ver se era remix de música do jogo, não, mas não eram, mas caberia muito bem entrar no jogo.
Não, na verdade tem sim, Pato, que principalmente algumas das músicas que estão ali, elas fazem parte do disco, eu não lembro agora qual o nome, acho que é Mortal Kombat Disco, não lembro agora.
Foi lançado antes do filme.
Sim, exato.
Essa música a gente falou aí que que bombou nas academias, e saiu nesse disco antes até do filme, e foi usado no filme.
Sim.
Mas eu acho que os elementos de pra mim poder estar todos no jogo do Mortal Kombat. A atmosfera, ele passa a atmosfera do jogo pra mim. É claro que você não vai ver O gancho e o gritinho lá do cara.
Não, acho que os gritinhos tem, pô. Os gritinhos tem. Tanto que até na cena lá que ele dá lá o Fly Bicyclette Kick no Raptor, ele faz lá o.
Ah, sim, não, mas tu lembra quando você dava um gancho e aparecia
Ah, sim,
o
um
cara na
cosplay.
tela?
Cosplay. Não, mas isso aí só aparece no Mortal Kombat 2. Comecei ainda o fundo do
Mas
Mortal
tem
Kombat.
as fases lembram, o cenário lembra algumas fases do jogo,
Sim.
o monte, o templo que o Liu Kang vai,
Sim.
a fase do ouro, tem ponte, tem a torre lá que você vai enfrentando os adversários, de certa forma, uma referência. A Sônia presa pelo Liu Kang tem no Mortal Kombat 2, né?
Sim.
Até o golpe do soco no saco do Johnny.
Sim, cara.
Eu lembro que esse foi o momento mais empolgante da sala de cinema, assim.
Que isso?
Que é...
Como assim, rapaz? E a luta final, cara? Isso que é uma parada até que a gente comenta lá no Locadora TV, né? Na questão das lutas. Tipo, ele é um filme bem coreografado, na medida do possível, né? Querendo ou não, né, galera? É anos 90, né? Tipo, porra, nem tudo era como eu já falei no podcast, os anos 90, eles são o mais brega possível, né, cara? E, tipo, então, logicamente, Mortal Kombat vai ter umas breguices dos anos 90 também, como os efeitos 3D que envelheceram mal pra caralho, aquele réptil em 3D, puta que pariu.
É, quando o efeito é da camuflagem dele, é ok, mas quando tá ele só como um camaleãozinho, assim tá muito tosco.
Nossa, é muito ruim, né, cara? Mas, tipo, ele, por exemplo, ele tem boas lutas coreografadas, só que, tipo, se você parar pra ver, são as lutas meio toscas. Pra mim, a gente tem uma boca. Que a melhor luta, que eu acho que é porque tem dois atores que tem alguma vertente marcial, né? Que é o Robin Shaw, né? Que é o que faz o Liu Kang. E um camarada que eu não vou lembrar agora o nome que fez o Raptor. Tipo, a melhor luta do filme é o Liu Kang versus Raptor, né, cara? Que você vê. Os caras realmente estão usando a marcialidade ali, eles estão lutando, tem golpe, tem chute, tem voadora de perna aberta, tem lá, como eu falei, o chute de bicicleta do Liu Kang. Então, tio, ela tem essa parada, né? Tipo, essa cena do Johnny Cage eu acho meio. É, né? Cara, esse couro de
É
borracha
que
aí,
ele era o
porra.
cara mais carismático do filme,
Sim,
então
isso eu
imagino que
concordo.
isso a plateia comprou mais esse personagem, assim, né? E eles constroem, né? Tipo, que vai ser uma luta de Davi contra Golias, sei lá o quê.
Sim. Não, ele vai pra vingar aquele cara genérico
É.
que aparece. Não, tipo, o cara você não vê ele em nenhum momento do filme do nada, tipo, o cara tá amigão da galera.
É, só pra
Melhor luta.
sentir a perda depois, né?
Não, eu vou dizer que isso aí me incomoda muito, porque ele é o cara que só aparece no início do filme conversando com eles. Aí, do nada, o cara. Johnny!
Não,
Não!
ele tá na mesa de jantar com eles também, né?
Sim, mas assim, é bem cena de filme, aquela inícios dos filmes do Van Damme, né? Caralho! O cara morreu e fala, Johnny, não! Aí tem aquela câmera
É,
aberta do
por
cara
exemplo, tem
morrendo.
o Jax no início do filme, né? Que ele não entra no barco, mas se fosse ele, por exemplo, pelo menos pra Sônia faria sentido
Sim, porra,
impacto e
imagina,
tal.
cara, a Sônia já tinha parado lá da parceira
É,
dela que eu não
já
matou, né?
perdeu uma, né?
Não, mas sim. Cara, esse cara ele realmente é totalmente foda-se, mas realmente pra construir essa cena dele contra o Goro, que é genial e por muito tempo ficou no canone no Mortal Kombat, né, cara? Eu acho que só depois aí desse reboot que a franquia sofreu nos videogames é que eles fizeram, se não me engano, o Liu Kang derrotar o Goro. Mas tipo, antes realmente era o Johnny Cage que tinha derrotado ele, cara. Isso no filme ficou tão marcante que. Ah, não, agora vai ser, né? Tipo, realmente.
Eu gosto muito de como os ninjas morrem, né? O Sub-Zero, Raptoscópio. A luta do Sub-Zero é a trocação é ok, né?
Sim.
Tal, mas a solução é a mais brega, né? Que a Kitana fica fazendo um Inception com o Liu Kang. Lembre do elemento da vida natureza, sei lá o quê. Mas a morte dele na estátua é legalzinha. A morte do Scorpion, que ele explode, é muito bom.
É muito galhofa, né, cara?
É
Não,
muito galhofa.
é mais aquela que não quer, né, de filme samurai, né? Tipo, ah, uma luta na floresta. Tipo, Johnny Cage não sabe onde ele tá porque ele é ninja.
Não,
E
e é
aí.
até maneiro quando ele coloca a câmera na perspectiva da garra dele, né? Isso é
Sim,
bem
que vai perseguir.
estiloso até, exato.
É, aí Do nada, tipo, a gente tá, sei lá, no inferno.
É, que ele usa o teletransporte, né?
Isso.
Aí lembra uma daquelas fases que é típica de Mortal Kombat, que tem dois níveis, né? Um em cima da ponte e um embaixo. Aí
Sim.
cai nos esqueletos. Aí fica bem. Eu gosto, né? Que fica aquele terror bem gore, né? De mostrar caveira e tal.
Sim, trash. Ele é bem trash, não é agora, né? Ele é trash.
É, aí ele explode de Johnny Cage com dentro de correr em direção à câmera e pular, né?
Sim. Cara, isso
E
aí.
o Raptor, pô, é que ele é um camaleãozinho, né? No,
Sim.
ele incorpora um defunto lá, vira um ninja. Aí depois, quando o Liu Kang derrota ele, começa a sair um monte de larvas baratas, assim, né? Nada a ver, assim, mas é bem,
Ah, cara.
bem trecheira boa, assim,
Sim,
né,
e
pra
isso.
mim.
Mas isso aí, que por isso que esse filme é bacana. Porque o Mortal Kombat, ele é isso, cara. Tipo, principalmente quem agora tá jogando os novos jogos já deve ter percebido que, porra, o Mortal Kombat, ele é trecheira. Ele é pra ser trash. Ele é besão, assim. Ele é galhofa. Tipo, porra, tudo
É,
dele é extremamente exagerado. Ele tem um espírito do, por exemplo, do Ash versus Evil Dead, né? Do Evil Dead, que é tudo
sim.
galhofão,
Tá aqui, volta e meia, as participações especiais da DLC é Jason, é
Sim.
Fred Krueger.
Sim, atualmente tá o quê? Tá o Exterminador do
Do
Futuro.
futuro.
Parece que vai ter o Ash também, do Evil Dead. Então, tipo, cara, o Mortal Kombat, ele sempre foi. De Mortal Kombat 1, ele é um jogo galhofa. Tipo, a proposta dele era pra ser uma espécie de filme do Van Damme, né? A ideia original era pra ser um jogo lá do. Qual é? O Grande Dragão Branco, né? Só que aí
Ah,
deu um dizem. Deu, dizem, não, não, o Ed Boon já confirmou essa história. Inclusive, acho que ele chegou a confirmar no jogo do Daniel, no programa do Daniel Gentili. Só que, tipo, eles tentaram contato com o Van Damme. O Van Damme falou que não ia rolar, que ele tava com a agenda ocupada. Com certeza ele não queria fazer, né? Porque eu querendo ou não, Mortal Kombat 1 é praticamente um jogo de garagem, né? Então. E aí, depois de. Tipo, pô, então eles escreveram a história deles baseada nessas paradas desses filmes de Kung Fu B, que eles, tem um torneio aqui que o Fu Manchu chinês feiticeiro vai fazer. Inclusive tem referência ao próprio Aventureiros do Bairro Proibido, pô, Mortal Kombat tem.
o
Então,
Raider, né?
é assim, o Raid, não só o Raid, como o Shang Tsung também, né, cara? O Shang Tsung, sei lá, o meu velho espírito e tal, lá.
É que no primeiro jogo ele é um
É, o
velho
velhinho.
cadeirante e tal.
Não, não é cadeirante, mas ele é
Não, ele só fica sentado assim,
o velho. Sentado batendo palma, né, da maneira mais bizarra possível.
Pô, eu jogava
Isso.
muito esse jogo no computador, cara.
Caralho, eu
Acho
jogava muito no computador, cara.
em dos 95 que eu jogava.
Caralho, olha aí, 1992, tá vendo?
95, porra, era. Chegar no Goro era um negócio, né, cara? Ah, ali no Goro. O que eu acho que é legal nesse filme do Mortal Kombat é exatamente isso que vocês estão falando. É, eu acho que ele, por mais que ele seja essa parada mais B, que se você tira também, vou fazer uma coisa que tá virando constante no Wakecast, o símbolo do Mortal Kombat, a música, troca o nome dos personagens e tira o Goro, que é o mais elemento ali, talvez, é um filme de porrada que a gente via nos anos 90, como você tá falando, do Grande Dragão Branco. É o cara que vai lutar e é ele que vai terminar lá e salvar a parada toda, sabe? É um filme de porradinha dos anos 90, clichê.
Sim,
E é tudo que o filme do Street Fighter poderia ter sido. Também.
cara. Sim,
Sabe?
eu acho que
Não
o.
é.
Sim, não, eu acho que eu realmente. O legal do filme do Mortal Kombat é que ele realmente ele segue a ideia principal. Não, logicamente, que ele não segue a risca, mas ele segue a ideia principal do jogo, né, cara? Mesmo você botando isso. Se você fizer isso com os primeiros jogos do Mortal Kombat, também casa a mesma coisa. Tipo, vira um jogo de luta, pô, genérico, de algum filme genérico. Mas ainda assim, é o elemento da franquia, né, cara? Tipo, isso funciona muito bem nesse primeiro filme. Não vou falar do segundo, porque o segundo é horroroso.
O
Mas, tipo,
segundo ele leva aquela parada, né, Kino?
o quê?
De ser mais, entre aspas, próximo a algumas coisas. Geralmente, sempre o segundo filme muda todos os atores e ele se aproxima mais da obra original. Tu vê o filme do Riquinho, aparece a robô, aparece o primo dele, aqueles
Ah,
agentes do mesmo desenho.
aí é que tá.
Aqui já é praticamente filmes home videos, por mais que estreia no cinema,
Não,
sabe?
sim,
mas
mas o que eu
o.
quero dizer é que ele se aproxima mais da obra original, porque no filme do
Não.
Riquinho O filme do Riquinho, quer dizer, perdão, o desenho do Riquinho, ele tem a robô, ele tem esses exageros e o caramba 4. O segundo filme, ele faz isso. Nos Flintstones também aparece aquele ETzinho, o caramba 4. Os segundos filmes, geralmente, eles têm essa pegada de mudar os atores, que só fica ali, no caso, o Liu Kang e a Katana, né? Kitana no segundo filme, muda o resto todo, né? Morre o Johnny Cage, muda a Sonya, o Raiden também muda, e o caramba 4.
O Christopher Nolan já não tava muito afim de fazer o filme, né? Então...
Não, sim. Aí, ele se aproxima mais do jogo nesse sentido, cara. Tem o Animality.
Aí eu discordo.
Esse filme lembra mais a animação, né? De ficar se teletransportando por... portal maluco, sei lá.
Mas eu acho que, se não me engano, a animação vem depois. Mas eu discordo do Bigode pelo seguinte. Esse primeiro filme, ele é mais próximo do jogo. O segundo filme, ele simplesmente toma um caminho inverso. Primeiro, ele não segue a história do segundo jogo. Ele é uma mistureba da história do segundo com o terceiro.
Vou te interromper de novo. Então faz uma coisa que a gente não fez. Conta qual é a história do primeiro jogo pra gente e qual é do segundo jogo, que eu realmente não sei. E talvez nossos ouvintes, um ou outro, não saibam também.
Certo. Se você quiser saber, ou não, sacanagem.
Se você quiser saber, vai escutar o Locador da TV, porra.
É pior que tem. A história do primeiro jogo é simples e básica. Você tem um torneio... É simples, básico e absurdo. Assim como no filme, você tem um torneio que ocorre há vários e vários, acho que é milênios, não lembro agora qual é a data certa, que foi imposto pelos deuses por conta para tentar controlar o reino de Outworld, que era pertencente a Shao Kahn. Esse torneio conhecido como Mortal Kombat, ele visava causar um equilíbrio e ter uma certa justiça nessa questão de domínio do mundo. A regra dele era qual? Era que cada reino escolhesse seus lutadores e esses lutadores iriam lutar nesse torneio. E quando o Outworld ganhasse, tivesse 10 vitórias seguidas, ele poderia invadir o reino da Terra e conquistar ele. No caso... Quando começa o primeiro Mortal Kombat, a Outworld já tinha ganho 9 torneios. Então esse seria o 10º. E aí começa a história do jogo, onde esses lutadores vão ter que enfrentar a ameaça do Shang Tsung, né? E impedir eles de vencer. Tipo, essa é a história do filme. É a mesma coisa.
É a história do filme, é isso que eu falo.
Exatamente. Você tem lá o reino de Outworld que, pô, já do segundo jogo em diante, o segundo jogo ele tem depois da derrota de Shang Tsung, ele não morre, como ele escapa para o reino de Outworld e pedindo clemência a Shao Kahn, ele tem uma ideia de Shao Kahn meio que burlar as regras e sugerir um novo Mortal Kombat, só que agora dentro de Outworld, porque eles teriam a vantagem e a partir dali eles fariam várias armações. O segundo filme ele não faz isso, ele já dá um salto, ele esquece completamente o enredo do segundo jogo, e já pula pro enredo do terceiro, que é a ideia já de Outworld fazer alguma parada que eles vão conseguir fundir a Terra com Outworld, e fundindo os dois, Shao Kahn vai ter o domínio absoluto do negócio, que nem vai poder impedir. E aí o filme faz aquela galhofada toda, pega o personagem já do terceiro jogo pra jogar no filme, volta com o Sub-Zero pro Scorpion, sempre o Scorpion na teoria já tava morto, revela que o Sub-Zero aí não, tipo, descarta completamente a figura do Kung Lao. Então, tipo, tem essas bizarrices no segundo filme.
É porque tem a série fazendo... que no...
Cara, a série, ela vem depois, ela se propõe a ser o prequel, né, disso tudo, né, cara? Ela não tem nada a ver com jogos. Tipo, ela é o prequel que conta, isso até citado no filme, né, que é o torneio onde o antigo Kung Lao lutou e no final ele morre pro Goro, né, depois de ganhar várias vezes, Shang Tsung de volta. E traz o Goro, só que eu acho que eles não conseguem levar a série até o final. Eu não cheguei a assistir a série, eu vi, sei lá, pedaços no SBT. Eu não lembro. Mas, tipo, como você pode ver, a história do primeiro jogo é praticamente a mesma do filme, cara. Logicamente, eles adicionam mais coisas, porque querendo ser um filme, eles têm que ter as cenas de ação, a parada toda. Tipo, o filme tem umas alegorias fodas, tipo aquela cena da mesa de jantar que tá o Goro e o Kano, cara, e o Kano nojentão, comendo frango com a mão, falando de boca cheia. Tipo, até o boneco do Goro tá horrorizado. Tipo, oh, meu Deus. Tipo, você é tipo um príncipe? Eu também, na minha quebrada, eu também sou um filho. Príncipe.
Eu mando no meu submundo também.
É, exato. Tipo, eu tipo, fico com o Goro, tipo, caralho, que merda é essa? Que mexeu nos braços, aquele mexe nos braços toda hora, né?
Tipo, é o melhor ator do filme pra mim, o Kano.
Não, cara, ele realmente ficou bem canadinho, ficou foda, cara. Então, Tipo, ele tem essas paradas. Que eu falo, esse filme é muito legal porque ele tem coisas muito icônicas assim. Porra, tu pega um filme do Street Fighter, tipo, a gente fala, dá risada, fala das galhofas do filme, mas tipo, nada do filme resvalou na franquia. Tipo, era só simplesmente um filme live action em Street
Fighter. Tal videogame, The Movie, The Videogame. É,
que foi feito pela galera do Mortal Kombat, né, cara? Que é o Street Fighter The Movie The Game, né, cara? Então, esse é o nome do jogo, já pode procurar isso. Street Fighter The Movie The Game. Então tem essa, cara. Já não, Mortal Kombat, cara, por muitos anos, depois que foram surgindo os jogos do Mortal Kombat começaram a ficar zoados pra caralho. Pô, a galera falou, porra, cadê aqueles elementos do filme? Porra, cadê o Shang Tsung falando sua alma é minha? Cadê as paradas? E aí agora com esse Mortal Kombat 11 que eles botaram, pô, tem cenário que toca a música do filme, tem o próprio Shang Tsung, tem referências ao filme, tem uma parte no Mortal Kombat que se chama a Cripta, né? Que aí você com um bonequinho genérico, você vai andando pelos cenários e vai habilitando coisas do jogo, né? Pô, o principal cenário do jogo é a ilha do Mortal Kombat, ou seja, a ilha do filme. Cara, você tem a sala de jantar do filme com o cadáver do Ken na ponta da mesa. Porra, tu tem referência ao local onde Shang Tsung tava. A própria pessoa que te apresenta a cripta é o Shang Tsung do filme, né? Que é inclusive interpretado pelo cara em Hiroyuki Tagawa. Então, tipo, quando você vê como ele é um filme marcante, ele realmente se saiu bem e até teve o segundo filme, só caiu o segundo filme e perdeu a mão, né, cara? A galera quis inventar demais e puta que pariu, cara. Foda.
Um ponto de destaque do filme pra mim é o texto, cara, porque eles tentam encaixar toda hora frases famosas da franquia, tipo, Fast Your Mind, Flawless Victory. Tem uma, cara, a luta do Scorpio com o Johnny Cage, que ele manda o Get Over. Sim. Aí, quando o Johnny Cage tá em cima daquele andaime, né, aquela plataforma, ele chuta a plataforma e fala, Down Over, tipo, desça aqui, deixa pra lá, Get Over.
Eu gosto de ver esse filme dublado, porque a dublagem na época desse jogo traduzir tudo, né? Então, cara, tipo, depende, se você não for conhecedor da franquia, você perde essas coisas. Por exemplo, quando eles traduzem tudo ao pé da letra. Então, por exemplo, olha lá o Paulix Victory, né? Pô, o Shang Tsung fala, vitória limpa! O próprio Scorpio, vem aqui! Desça aqui! Então, tipo, cara, pô, o próprio Shang Tsung, quando ele fala, não, fatality, né? Aí ele fala, fatalidade!
Aí fica falando de escolher destino toda hora. Sim. Your destiny, sei lá. Então eles ficam tentando emplacar toda hora essas frases. Sim. Mas a bacana é a frase. E também é outra coisa que ajuda a cena lá do soco no saco. É que ele remonta a primeira cena já do Johnny Cage no filme, né? Que ele tá. Aqueles filmes bem canastrão mesmo de gangue, né? Que tá no galpão e vai meter porra nos caras aí. Bora dançar, né? Tipo, Last Dance. Ele fala isso pro Goro lá no. Quase pro final do filme.
Foi ele quebrar o óculos de quanto? $500?
$500, seu cara de pau.
$5.000.
Que Obi-Wan?
$500, seu cara de pau.
Tô pegando pra fazer outra referência dessa no jogo.
Foi a primeira vez que eu vi um filme em inglês, cara. Eu sempre vejo dublado, eu decidi ver em inglês.
E aí?
É maneiro, foi o que eu falei. Eu acho divertido. Porque ele não é pretencioso, sabe? Eu tô falando, os caras só pegaram assim, ó. Quem são os personagens do jogo? Ah, esses aqui são os famosos.
Eles chegaram a musiquinha lá e começou. O quê?
É.
Ah, tem a música é boa também, que tem o barulhinho do soco, né?
Sim. Então, tipo, os caras pegaram as paradas e montaram o filme de luta, tá entendendo? Então, tá de boa. Tá tranquilo, então passa-se bem o filme por causa disso. Porque ele é um filme de porrada, acabou. Não tem aquela garofa de ver o Van Damme levantar o braço com a porra do negócio da bandeira dos Estados Unidos, sabe?
Não ele tem não enche o filme de personagem. Se tivesse o Schwarzenegger, né? Ele iria falar pro Goro, nossa, você é muito feio.
Sim, sabe? Não tem isso, não tem esses exageros, não tem essa parada de tipo. Se tu parar pra pensar, quais são os personagens que tem, que o filme é focado? É Liu Kang.
Primeiro jogo.
Não, nem isso, mas assim, é Liu Kang, apesar que tem poucos personagens no primeiro jogo, até entenda. Então, mas enfim, são esses os personagens, não vou falar porque o Pato falou uma coisa que é verdade. Ele foca em todos os personagens, mas tipo, ele dá o tempo de tela, por mais que eu acho que ele não sabe trabalhar, isso eu tenho que bater palma pro Joss Whedon, ele sabe trabalhar bem todo mundo ao mesmo tempo. Se você vê aquela cena de luta da sala de jantar, ele fica focando cada minuto em uma pessoa. A única cena que ele faz bem é quando o Johnny Cage joga o cara pra Sony, ela estica o braço ali, com certeza ela quebraria e o cara cai. A cena, essa parte é legalzinha. Mas fica assim, ele usa bem os personagens. É, o Liu Kang, a Sonya e o Johnny Cage. E o Raiden aparecendo de vez em quando. Acabou. E o Shang Tsung. E os outros vão aparecendo ali só pra apanhar. O Street Fighter não, ele quer botar 1 milhão de personagens no filme e quer que o filme rode perfeitamente, sabe? E,
né? Aí fica, no final, corta pro Honda lutando contra o Zangief. Aí corta pro Guile lutando com o Bison. Aí corta pro Ryu, sei lá o quê.
Não,
corta...
aí fica Ryu e Ken versus Vega e Sagat, né?
Vamos falar fica... que eu vou pegar meu lanche aqui. Vamos falar que eu vou pegar
É uma coisa que eu sempre elogio no Vingador 1, principalmente, que deixou de ser essa ação de turno, né? Que tem muito no filme do X-Men também, né?
Sim.
Corta pra luta do Wolverine, aí corta pro Ciclope. É, no primeiro Vingador, você realmente tem aquela sensação que...
É uma equipe, né?
É uma equipe, a luta tá acontecendo no mesmo ambiente, eles intercalam, um interfere na ação do outro, né? O que acontece com... Passa no fundo, ou colide com a luta do outro, isso é bacana no filme.
É, mas isso aí eu acho que é até questão até de padrão dos filmes dos anos 90, né? É aquele negócio, ainda assim, apesar dele ser uma ótima adaptação do jogo, ele ainda assim ele é também um fruto do seu tempo. Então ele ainda é um filme de porrada dos anos 90, né?
Sim, sim.
Nos anos 90, a maior parte dos filmes era assim, a gente tem aquela equipe, você vai ter a parte do cara, você vai ter a parte do fulano e tal.
É que isso acontece até no First Class, assim, que eu acho até um bom filme e tal. Só que corta pro Banshee, aí corta pros outros personagens.
Corta pra mim, corta pra ele lá. Não, mas cara, assim, isso, tipo, nessa época do First Class ainda é um momento que você pode pegar um pouco no pé nessa questão, como eu falei, pô, já teve o Vingador, acho que já teve o Vingadores 1, né, depois do X-Men First Class, eu acho que já teve.
Ah, não me recordo.
É, vai ter que conferir. Vou cagar a regra aqui, vou dizer que já teve. Então, realmente, você já pode cobrar isso. Vai pegando Mortal Kombat, não tem como cobrar. Porque, como eu falei, é o filme fruto da sua época. Se você pegar, por exemplo, o Predador, que é mais ou menos ele daquela reta, porra, cada morte da galera do Predador é um por vez, né? Então, tipo, até ali, pô, eles são a equipe de militar e que deveria trabalhar. Não, mas a cada um tem sua cena ali na parte da invasão, cada um com a cena enfrentando o Predador.
Então, o tipo, First Class é um ano antes do Vingador.
Então ainda então dá até pra dar aquele desconto aí.
É, mas o ideal será, tipo, tá a luta na praia, coloca um close que você mostra o oceano de fundo e um barco lá.
Pô, a cena de abertura do desenho, né, cara? A equipe do bem correndo contra a equipe do mal, no final eles se chocam, né, cara?
É, essa é a cena do aeroporto do Guerra Civil.
Exato, né, cara? Até isso a Marvel fez melhor. Porra. Então, caralho, agora ele tá aí. Eu nunca tinha percebido isso, hein, opa. Porra, a cena do aeroporto, a referência aos X-Men.
E até que é, sei lá, tipo uns 8 de cada lado, é igualzinho.
Sim, o desenho das X-Men ainda enche, né? Bota aqueles personagens que não existem, né, cara? Será aquele cara verde que o Chang até hoje pergunta quem é aquele filho da puta, né? Não, mas então tem essa parada, mas ainda assim ele até lida bem. O grande ponto ali do filme é que ele trabalha com os personagens, mas ele trabalha daquele jeito, né? Você vê o próprio Scott Sub-Zero, que são personagens. Acho que são os personagens mais populares do Mortal Kombat, né? Mortal Kombat. Tanto que depois surgiram mais trocentos ninjas, né, nos jogos de Mortal Kombat, né?
É, o Sub-Zero ganhou até cerveja aqui no Brasil. Punk, um monte de coisa.
É, sim, verdade, o Punk do Mortal Kombat.
Eu não lembro da cerveja, mas eu lembro do funk.
É que tinha Antártica Sub-Zero.
Sub-Zero, eu acho que ainda tem. E, pô, cara, tipo, você vê que eles são ali no filme, eles são só os Tung do Shang Tsung, né? Que, inclusive, na dublagem ótima, vai ser só Sub-Zero e Escorpião. Né? E, pô, você vê que eles são terríveis inimigos, mas graças a mim eles têm que me servir sem reclamar e lutar um ao lado do outro. Chega totalmente Dr. Evil, né? Falando os planos dele, né? Inclusive é o Shang Tsung que arma, né, pro Johnny Cage ir pro torneio, né, cara? Não é o Rei, né?
Tipo,
o Rei dele leva o.
E se transforma no mestre dele, né?
Isso.
Aí mexe com o ego dele, né?
E aí você já vê que o mestre do Johnny Cage provavelmente tá morto, né, cara? O Shang Tsung transforma de quem ele rouba a alma, né?
Sim.
Eu nem pensei nisso, mas é verdade.
Sim, o cara já é defunto, né? Então, tipo, ele tem essa parada, assim. Ele é um filme. Isso eu acho que é a coisa mais sensacional do Mortal Kombat. É que ele é um filme escrachado, você vai ver os erros, você vai ver as coisas bizarras, tipo aqueles homens de... Tipo o maluco do PCC, tá ligado? Que bota, vai gravar um vídeo, bota a camisa na cabeça pra parecer ninja.
Ah, tá, aqueles capuz, né? Os Minions, né, do filme.
Cara, eles lutando aleatoriamente com esses caras na sala de jantar, cara.
E uma cena que os três, né, a Sonya, Johnny Cage e Liu Kang, estão... Depois deles verem um guru, né, eles saem correndo, né, escorre a pedrinha e o Shang Tsung percebe que eles estão aí, manda soldado atrás deles. Eles ficam cercados numa sala, aí eles começam a lutar contra esses soldados. O Johnny Cage, ele abaixa na escada e os caras pulam o Johnny Cage.
Foi o que eu falei, essa cena é muito coreografada e eu brincando com meus amigos de porrada. Ó, a gente vai vir, você vai vir no banco, a gente vai abaixar e você pula por cima da gente, tá bom? É muito isso a cena, cara.
Mas não tem nem time direito, porque os caras. O Johnny Cage, ele tá no nível abaixo, né, da escada, ele só curva a coluna assim e os caras pulam sobre ele.
Não, cara, isso é um filme todo, uma coisa que você vê que a luta se resume, a pulo, pirueta e soco, né, cara?
Se tu vê, por exemplo, a luta da Sonya com o Kenon, hoje teria a chave de perna meio que jiu-jitsu, pra ficar mais incrível, né? Mas não, a perna dela tá paralela sobre o pescoço dele. Não tá fazendo. Ele não tá preso na perna, sabe?
Não, ele segurar na cintura dela e descer com ela, com a cabeça dela no chão, ele finaliza a luta, né?
Não, assim, por isso que eu tô falando. Eu acho as câmeras da porrada maneira. Tipo, quando ele foca no cara recebendo a porrada.
Ele faz questão de mostrar sempre como se fosse o início do round no jogo, né? De perfil, assim e tal.
Sim. E fazer uma curiosidade aqui, vocês lembram de uma série que passava na Manchete, chamada WC Masters?
Sim, a gente já falou dela lá no longínquo podcast de porrada.
Acho que a gente tem posta no podcast, né?
Sim, eu que fiz. O negão que luta com o Liu Kang, ele era da série WC Masters. Eu acho que tem outros caras que também, eu acho, não tenho certeza.
E que era igual o Jackson, né? Que tinha um braço metálico.
Eu acho que é verdade, é isso mesmo. Ele e outros caras, eu acho, o que eu tenho certeza é ele, fizeram parte ali do filme do Mortal Kombat, né?
Devia ser a galera da época, querendo ou não, essa galera, muito dublê trabalhou nesse filme. É. Então, essa galera tudo aí devia ser dublê, pintou a oportunidade lá de ser ator, o maluco foi atrás, né, cara?
Aquele Minion lá que o Sub-Zero mata no início, devia ser o cara mais habilidoso do elenco todo. Que começa a fazer uns movimentos lá, todo elaborado, sei lá o quê.
Cara, isso aí é uma parada meio velho oeste. Isso é do velho oeste nessa porra, né? Do cara que vem, faz mó firulo, o cara vai dar só um tiro. Que tu lembra? Isso que eu ia falar.
Era primeiro.
Não, aquela parada do cara fazer firula pra caralho, né? Ver o cara. Se tu parar pra pensar, é meio que Power Ranger, né? O tempo que os Power Rangers estão fazendo é hora de morfar, dar logo um socão na cara. Hora de morfar o caralho, filho da puta. Toma aqui, porra.
Mas é educação, bigo. Porra.
Educação de esperar o cara se ajeitar.
Aí a gente tira da luta, no Dragon Ball já ensinou que você tem que esperar o cara se transformar pra ver qual é que é, né?
Não, e eu falei isso tudo pra falar que eu não concordo tanto com vocês. Eu acho que essa cena do Liu Kang com o negão também é boa, porque o cara sabe lutar também, tá entendendo? Não, tipo.
Eu acho ela meio galhofa, cara, que tem muito show-off de cara girando bastão, altão, gritando, fazendo passinho, ninguém acertando ninguém. É
um psicológico, é, você é muito babaca. Você não sabe luta, arte marcial. Arte marcial, você tem que ficar ali conversando, tipo,
peraí,
luta
peraí, livre. Tá querendo dar carteira comigo de arte marcial? Eu, nível 4 de Kung Fu? Você tá de sacanagem comigo?
Então, é sério, você isso? Você não luta de verdade. Luta tem que ter o drama.
Eu vou chegar aí dando altas piruetas, pulando por cima de você, direto, esquivando e fazendo altas piruetas que não vão te acertar em momento algum, cara.
Isso. Olha aí, viu? Mas isso é luta. O cara tem que ter o drama. Que no meu filho tem problemas e eu preciso pagar a escola dele. Tipo naquele episódio do
South Park.
Tem que ter o teatrinho, porra.
Não, cara, mas o teatro desse filme é muito zoado, cara. Pô, a própria cena, uma das cenas até que eu acho que até hoje a gente não pode deixar aqui de falar da luta do Liu Kang Sub-Zero. É a parte que o Sub-Zero desce a escada, né, cara? Que é tipo a descida de escada mais escrota do universo.
É tipo uma garota descendo pra ir pro baile, né?
Ah, sim, cara. Não, pede tu que tá lá ele conversando com a Kitana, né? Kitana tá lá. Olha, usa o elemento da vida. Aí ela some e começa o trance. Que é outra coisa sensacional desse filme, né? Toda porrada é movida com trance, né?
Ah, esse aí é uma trance, né? É tipo John Wick também, mano. Começou o tiro, tem o trance.
Tem o trance, aí tá o Sub-Zero descendo. Ele desce a escada todo errado, né?
Para, uma outra coisa que parece que a gente tá fazendo um podcast é melhor que Street Fighter, até o uso das magias nesse filme é melhor. A galera reclama do Nolan querendo trazer a veracidade, mas o Street Fighter vai muito pela essa linha também, né? Ele podia ser uma parada mais de galhofa, ter os poderes, e quando tu vê o poder é uma parada muito na sutil, sabe? A gata soltando um peidinho, sabe? Só tem um peidinho. O Hadouken é ridículo, o Shoryuken.
Cara, até hoje eu não consegui ver esse Hadouken. O Shoryuken eu lembro, agora esse Hadouken.
É lá, até dentro, hoje... é lá dentro do vestiário, ele só com o Hadouken.
Sei, cara, porra, é um negócio tão pífio que foi.
Não, ele só bate com dois monstros no abdômen.
Ah,
do cara.
É, esse é Hadouken.
É, porque o Liu Kang também faz isso com o Shang Tsung, mas é muito mais. É bem feito, sabe? Não é uma parada discreta, ele dá um soco. O Shang Tsung dá um soco no Liu Kang, né, desse jeito, né? Ele abre a mão e empurra, assim, sabe? Até porque tem o do pezinho lá também, né? Mas, tipo assim, eu acho o filme melhor por causa disso. Porque, é o que eu tô dizendo, eu acho que ele não quer encher como o Street Fighter, né? Que se tu parar pra pensar, o Street Fighter, ele tenta ser mais pretencioso, né? Ele quer fazer uma puta trama política internacional.
É, e o Street Fighter é meio que o... Pro Mortal Kombat ser, que nem um filme Street Fighter, tem que ser adaptação do 3 Ultimate. Que tem personagem pra caralho.
E é o que rola no segundo filme.
Sim. É exatamente isso.
É, o problema do filme do Street Fighter, eu não sei se vocês chegaram a falar lá, é que o Street Fighter ele não tenta ser um filme do Street Fighter, ele tenta ser o análogo a dos maiores filmes de Hollywood. Ele tenta forçar coisa de apocalipse now. Ele tenta forçar coisa de Bom Dia Vietnã. Ele tenta. Cara, porra, aquele negócio daquele cara falando na rádio é Bom Dia Vietnã total, cara.
Sim, sim.
Não tem como. Tipo, ele tenta fazer várias. Porra, duro de matar. Tipo, o cara realmente ele não parou pra ver. Qual é a história do Street Fighter? Não, quero fazer um filme Tem Van Damme, então eu vou botar a referência ao Grande Dragão Branco, torneio clandestino. Aí tem lá o torneio clandestino com o Ryu e Ken, né? Não, porra, é guerra, tá tendo uma guerra, Shadow um país, ele tá lutando Bison ditador. A gente pergunta de um Bison meio Saddam Hussein, meio Bin Laden. Porra, não, tem que ter clima de guerra, então, tipo Vietnã, todo mundo num país eco de merda lá, cheio de mano. Então, tipo, cara, esse filme do Street Fighter é uma zona que ele não sabe o que ele é. Tipo, ele realmente. Já não, o Mortal Kombat ele criou um foco, um filme sobre um torneio de luta. Então a gente vai fazer um filme de um torneio de luta. Isso que é aquele negócio, é a questão da boa adaptação, né? Quando você estava até conversando muito isso no grupo do locador, é por conta desse DLC do Exterminador do Futuro, porque esse DLC do Exterminador do Futuro a gente lá tá achando meio caído, porque ele é um DLC do Exterminador do Futuro, mas tem poucas referências ao Exterminador do Futuro, se você parar para ver. Tipo, além de estar ali o boneco com a cara do Schwarzenegger, ele tem poucas referências aos filmes. Ele tem poucos golpes que lembram alguma coisa dos filmes, poucas falas que lembram. Tipo, até
mas a licença do Exterminador ou do Schwarzenegger?
Dos dois, cara. Tipo, é, dizem que o Schwarzenegger até autorizou o negócio. Então, tipo, por exemplo, vou perguntar pra vocês. É, se você vai botar o Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger, como personagem de um jogo, qual roupa vocês esperam que ele vai estar?
Ah, que é de motoqueiro, né?
Exato, não tem essa roupa no jogo. Tô falando sério, não tem essa roupa no jogo. A roupa que tem é a roupa que ele vai usar nesse novo filme aí.
Ele não tem tiro de shotgun?
Tem, pelo menos isso tem.
Tem o olho vermelho, pelo menos? Assim,
só né? Se você botar um item especial do óculos. Tipo, ele tem poucas referências ao Exterminador do Futuro. E isso que é foda. Se você vai fazer uma parada trazendo de outra mídia ou fazer uma referência, cara, você tem que representar aquilo direito. É a sua obrigação. Um bom exemplo disso também dentro do âmbito do videogame é esse último jogo do Dragon Ball que saiu, que é o Dragon Ball FighterZ, né? E porra, cara, os caras, tudo que eles fazem é referenciado no anime. Tu vai pegar lá um vídeo, ah, um boneco novo agora, o último foi o Godita na fusão do Goku com o Vegeta. Cara, tem um vídeo de 15 minutos do cara mostrando frame por frame do que os caras tiraram de desenho, de jogo, de um caralho a quatro. Ou seja, o boneco é a mais que é referência de coisa. Aí tu pega a porra do jogo do Exterminador do Mortal Kombat. Ele tem, se você for procurar o vídeo de referência, ele tem um vídeo de referência de 3 minutos. Porra, Exterminador do Futuro tem 2 filmes fodas. E, pô, só daquilo ali dá pra você fazer referência pra caralho.
Pô, o mínimo que eu esperava, sabe o quê? Começar a fase pelado.
Não, é, também tava esperando por isso, não tem. Já tem esse problema. E, porra, aí tem muitos outros também, de coisas que você não sabe onde é. Dizem também que muito da mobilística do personagem é baseada no Jason, que veio do outro jogo, né? Os caras nem tentaram disfarçar, ele tem golpes idênticos ao Jason. Então, tipo, realmente tem um problema. E esse é o ponto da falha do filme do Street Fighter. Ele é um filme do Street Fighter que não tem referência ao Street Fighter, cara. Tirando os personagens lá que tem o mesmo nome, cara, nada é igual ao filme. E isso é foda. Isso que eu acho que é uma parada, por exemplo, hoje quem faz bem é a Marvel. A Marvel, ela adapta bem os quadrinhos, apesar dos pesares ali, tem seus erros, tem seus filmes bobos e tudo mais. Ela ainda consegue fazer uma adaptação legal de que o Homem-Formiga, você olha pra ele e fala, porra, esse é o Homem-Formiga.
Você vê só a silhueta do...
Sim, você sabe quem são aqueles personagens, não depende porque, porra, principalmente porque, cara, eles lembram. Por exemplo, agora a gente tá tendo esse problema com o Aves de Rapina, né, cara? Que tirando a Arlequina, nada lembra nada nas HQs.
Você olha e fala, que brilhar é ela.
Sim, ah, beleza, ô Biba, mas ainda...
Não, foi de sacanagem, foi de sacanagem.
Não, mas isso é verdade, cara. Você vê que o trailer era todo focado nela, né? Os outros só
estão... É claro, porque é a emancipação dela. O resto que se foda.
Sim, sim. Então, tipo, esse é o grande... Acho que é o maior erro do Street Fighter. Acho que é o maior erro de muitas franquias que tentam fazer adaptações e acabam falhando. Logicamente, você não precisa fazer cuspido e escarrado ao produto original. Você pode tomar essa licença poética. Mas, porra, mas que ainda assim... seja uma boa referência, seja uma parada bem feita. A gente tem casos e casos de filmes que são adaptações de qualquer coisa, isso aí por Hollywood, e Hollywood falha miseravelmente porque não tem nada que te lembre a origem dele. Um exemplo disso é o Dragon Ball Evolution, cara. O Evolution não tem nada de Dragon Ball. Pô, o Ghost in the Shell da Scarlett Johansson não tem nada que te remeta, tirando as cenas que eles copiam e colam da animação. Não tem nada em si que realmente te lembre o Ghost in the Shell.
Mas é o que eu falo pra você, olha só. Esses filmes, eles sofrem do problema da americanização da parada. Tu quer ver um exemplo? Que é cultural. Eu tô vendo aqui...
Mas então o Mortal Kombat se beneficia por já ser americano?
Talvez. Porque olha só, eu tô vendo os Infiltrados aqui agora, né? Tá legendado, tô acompanhando o filme. O filme, o que, que ele faz? Ele transforma aqueles policiais, aqueles bandidos em bandidos americanos. Ele tira a essência daqueles personagens e tudo mais do respeito, honra, que tem no Oriente.
E você ainda confunde o Matt Damon com o Mark Wahlberg.
Não, senão é o Kenner.
Não, cara, isso aí sou eu. Não, eu confundo Al Pacino com
o Robert De Niro.
Cara, eu lembro que eu assisti esse filme com minha tia no cinema. Quando ela comentava no meio do filme, nossa, mas ele é muito parecido com o Matt Damon, sei lá o que.
Os dois são no filme, porra.
Sim, pô, mas ela comentava no meio do filme, cara.
Quando eu vi Tanto que quando eu vi o final, né, que no final lá o Marco Albert mata o Matt Damon, eu falei, caralho, esse filme deve ser o filme que o Marco Albert lavou a alma dele, né, cara? Filha da puta! Quem parece com quem agora, porra? Quem ficou vivo? Fui eu, caralho. Vai se fuder, porra.
E foi o que eu falei em relação ao Mortal Kombat. No Mortal Kombat, o Liu Kang, por mais que seja um ator descendente, né, e que tá no Ninja da Pesada, filme que eu não adoro,
Não, o Rob Show, ele era o que você precisava de um oriental em filme, você chamava ele.
Sim. O que que acontece? Eles pegam pelo menos um cara oriental, eles não pegam um cara americano que vai ser o Liu Kang, sabe? Eles pegam o Johnny Cage, tá? É um americano mesmo, pega a Sonya, pega uma mulher loirinha, o Sung Tsung, não é um americanozão, gangster, o caralho é quatro, é um cara que mesmo. É o chinês que também sempre precisa fazer papel de chinês. Ele, pelo menos, ele faz isso. Quando tu vai no Street Fighter, é o que eu falei, ele pega o Ryu não tem aquele senso oriental. Ele é o americano, ele é o oriental que tá nos Estados Unidos e americanizou. Tá entendendo? Eu acho que essa é a vantagem do filme, que é o que o Keanu tá falando. Você tem que botar ali as características, não é só a roupa, a galhofa e tudo mais. Tem que ter as características, sabe? E é isso que falta em muito filme aí, de adaptação, né? No
E
geral.
alguém já viu esses filmes que tem do Tekken, do KOF?
Cara, o Cop,
Tekken Game of
The
Fighters é
King of
horrível.
Fighters, eu só vi o começo e desisti na hora, assim. Cara, a menina tá
Primeiro.
tomando banho, ela sai do banheiro aí do nada. Ah, um torneio dimensional. O quê? Tipo, não valeu, cara.
Isso é muito
Trocar
ruim,
de
isso que eu
canal,
falo. É uma parada que eles
cara. Cara.
colocam no ouvido, tipo um Bluetooth, e entra no torneio.
É, isso é um aparelho auditivo pra lutar, né?
Eles são um amigo, né?
É, exato. O cara, tipo, caralho. Do nada o maluco aparece na puta que pariu. Não, valeu, cara.
O The King of Fighters é a mesma coisa, cara. Se fizesse o Fatal Fury, ele tinha que ir no mesmo ritmo do Mortal Kombat.
Sim. Cara, não, o grande ponto é exatamente isso, cara. Esse jogo, eu acho que é bizarro você ver não só ele, mas como muitos filmes de videogame falharem. Porque, cara, os plots de jogos de videogame, tirando uns ou outros ali, por exemplo, como Metal Gear, mas, tipo, tem muitos plots de videogame. Cara, são simples. São simples. Você não precisa inventar a roda no negócio. Tipo, há pouco tempo aí teve aí o engraçíssimo filme do Tomb Raider, né? Que é da. Não da Angelina Jolie, teve um novo, né? Que eu acho.
Da Alice Vikander.
Isso! Cara, eu vi esse filme, cara, que filme sem graça, cara. Filme chato. Tipo, porra, a história do novo Tomb Raider, né, que ele tenta pegar, né, desse reboot que teve, cara, é simplíssimo, inclusive até o filme tem muito dele. Mas, cara,
Mas ele é uma adaptação do jogo ou das cutscenes do jogo, sabe?
aí esse aí ele acaba entrando nisso, ele tenta ser uma adaptação das cutscenes, né, cara, e ainda tem aquele negócio de tentar ainda emular um pouco da Angelina Jolie, só que não, mas a nossa Clara tem que ser feminina e guerreira e não sei o que, né? Porque, querendo ou não, a Lara Croft antiga, ela era sexy symbol foda, né, cara? É tipo, mulher gostosona, pula, atira de um
Não, e
caralho.
a Angelina Jolie, na época, ela falou que ela queria, pelo que eu lembro, ela queria usar aquele. Ela ficou puta, porque o maior tinha que usar e mostrar os peitinhos duros, né? Ela ficou puta que cortaram isso do pôster do filme, né?
Porque ela queria os peitinhos dela no pôster. Olha aí, ó, isso é profissionalismo. E tipo, já essa nova Lara, não, ela já é mais. Ah, ela, no primeiro, pelo menos no primeiro jogo, ela ainda é frágil, ela tá ali se superando e batalhando, né? Porque ela é mulher, ela é guerreira, ela luta contra as adversidades. Então, e o filme tenta emular isso, mas, cara, emula
Ela
de
não é
uma
só uma menina rica, né, Kino?
maneira. É, exato.
Ela batalha também, né?
Porque ser o pai dela, deu um emprego a ela.
Foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Não tenho culpa se ela não tem um pai que oferece emprego pra ela! Caralho!
Mas então, tipo, tem essa parada. O filme é totalmente sem graça. Cara, a história do Tomb Raider é simples. Os malucos tentam inventar roda dentro do negócio que, cara, acaba não funcionando. Eu acho que todo filme a maior parte dos filmes de videogame que estão errados são exatamente por isso. A galera tenta ficar fazendo alegoria, tenta ficar complicando a história. Tipo, tem um jogo de luta que a história dele é um torneio de porrada. Meu irmão, faz a porra do torneio de porrada. Você não precisa de muito. Logicamente você vai dar um destaque a um ou a outro ali.
Sim.
Mas acabou, acabou, cara. Não, não, não tem por que inventar roda. O próprio filme do Tekken aí que o Pato citou, que é outro filme horroroso, que inclusive tem aquele maluco lá que fez a série da hora do Rush que eu odeio, acho que é, esqueci agora o nome do idiota, acho que é John Wu, sei lá que é o nome do moleque. É, que porra, o filme ele é bomba com a história do Tekken. Tem que um torneio de porrada que é organizado pela família Machino, que é uma família que só tem filha da puta. O que o filme do Tekken faz? Não, primeira coisa, o filme vai se passar no futuro distante de 2000 e caralhado. Peraí, como assim? Aí, porra, não, é uma empresa que distribui um torneio que não sei o que, tipo, caralho, o maluco já começa.
Não, sabe qual foda? O cara deixa o filme cara à toa, né?
É, sim, cara. Sim.
mas tem luta contra o urso?
Não, não tem.
Não, porque a peta não deixa, Pato.
É. Eu tô vendo aqui o Robin Show. É. Ele é acreditado no filme da Chun-Li, cara.
Sim, ele faz o papel do Ken, cara.
É.
Não sei se vocês lembram que no Street Fighter Alpha tem um Gen, né? Que é o velhinho lá, que usa roxo, é assassino e tá morrendo de câncer. É, ele. Otávio, não lembro, nunca sei se esse cara tá morrendo de câncer ou não. É, o Rob Show faz o papel dele. Olha aí, de novo, um filme do Street Fighter descaracterizado, né, cara? Porra, o Gen é tipo, sei lá, o.
Mas ele não é envelhecido no filme?
Não, ele tá velho, a qualidade dele não, mas ele ainda tem um moletezinho dele, ele não tem um barbão estilo pai dele. Não tem nada disso, cara.
Caramba.
É foda. É o que eu falo, cara. Eu acho que os caras, eles perdem a oportunidade de fazer uma parada maneira e cagam no pau, cara. Porque às vezes é o que o Nô tá falando, o cara quer reinventar a roda numa parada que não tem necessidade, cara. Às vezes o simples é a melhor coisa que a pessoa faz. É o que eu tô falando. Pô, vai ser. Vão, até pra gente encaminhar pro final, né? Vão trazer agora aí o novo filme do Mortal Kombat. A pergunta que eu faço é: será que os caras vão errar, Keno?
Cara, eu vou te falar a sinceridade. Eu não sei se vocês viram a websérie do Mortal Kombat, né? Que saiu há muito tempo atrás. Que, pô, ela não era muito legal se comparada à do Street Fighter. Que inclusive, a gente precisa fazer um podcast do Street Fighter. Ah, não, vocês já falaram, né? No último cast, né, do Punho Assassino, não sei se.
Não.
Ah, falaram, não, então, porra, tem um bom pra fazer. Tipo, eles decidiram também fazer uma websérie do Mortal Kombat. Ela já é mais próxima a esses novos jogos, né? Os três últimos que saíram. Só que não ficou tão legal. Tipo, se você viu que o negócio era muito baixo orçamento, mais que o filme. É, não tinha uns efeitos legais, cara. Tem um episódio que ele é feito em animação, é parado, tipo, sei lá, o PowerPoint da semana. Porque o maluco tava querendo economizar grana pro negócio, então não rendeu muito do pra frente. Inclusive chamaram o Marco da Casca pra ser o Kung Lao e o Karen Hiroyuki Tagawa pra ser o Shang Tsung, né, cara? Ele era o Shang Tsung careca, inclusive. Mas, cara, esse novo filme, até o momento, ele tá parecendo ser uma parada legal, porque primeiro, ele vai ser mais 18. O maluco já falou, foda-se, a gente vai fazer Fatality, a gente vai fazer a gente morrendo.
É, não, mas ter... foda-se não, né? Porque se for o gore pelo gore, não tem lógica.
Cara, isso que é Mortal Kombat, meu. A gente acabou de falar no começo. Mortal Kombat não, é o gore.
É verdade, eu esqueci isso.
Ele é galhofa, ele é assim mesmo, meu irmão. Pô, se tu pegar os... Bota aí, Mortal Kombat 11 Fatality. Você vai ver uma galhofada.
Tá puxando a porra da coluna espinhal do maluco.
Fatality, saiu há pouco tempo o DLC do Nightwolf. O DLC do Nightwolf é o seguinte. Ele passa a machadinha na cara do maluco, aí ele corta a parte da boca, da mandíbula do cara, né? Aí a mandíbula cai, ele segura a mandíbula do maluco e arrancando o peito do maluco, né? Depois disso, fica o pulmão e o coração exposto, ele joga a machadinha no meio do coração e depois acho que ele dá um pisão nos peitos do cara. É tipo, cara, a parada é totalmente gratuita, cara. Então, porra. E aí, o primeiro ponto é, ele supõe, cara, esse filme ele vai ser classificação mais violenta, porque a gente quer essa galhofagem, a gente quer essa visceração. Então, porra, já é um ponto positivo. Segundo, já apresentaram alguns personagens do filme, como o cara que vai fazer o Scorpion, o Sub-Zero, e são atores orientais, cara. Tá até lá o, sem ser lá o que eu falo, que chamam lá pra ser o japonês padrão de filme atualmente, que é o... Caralho, esqueci o nome do cara agora.
Watanabe.
Isso, é o Ken Watanabe, é. Quando não tem o Ken Watanabe, chama o outro maluco lá, que era o... Acho que é o Hiroyuki Sanada, o nome do cara. O Hiroyuki Sanada, se não me engano, ele vai ser o Scorpion. Então, tio, eles estão chamando...
O maluco que fez lá o Sete Ronins, 47 Ronins...
Ele tá no Inception também? Não,
é, não é no Inception não, cara. Ele tá
não,
no...
acho que ele tá até ele no Watanabe, não?
Não, só tá o Ken Watanabe, ele tá no Westworld, se eu não estiver enganado.
Eu acho hoje, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tá, se tá, se tá, se tá, se tá. É, tá não, então.
Não é o Westworld? Vê se não é o Westworld.
Peraí, deixa eu ver aqui, é. Hiroyuki
Mas
Sanada.
eu espero que seja uma trama simples.
Não,
Esse seriado que eu não falou, a segunda temporada desse Street Fighter que tenta fazer uma trama policial, aquele filme, talvez aquele fan filme do Power Rangers realista. Eu não gosto quando vai para essa pegada, assim, sabe?
sim, não, o cara falou que eles vão seguir sim o filme. Creio que eles vão seguir mais essa. Pode ter um pouco de galhofa ainda, dar uma viajada ainda, pá, porque eles acham que eles vão seguir a história desses novos jogos, né? Que deram o reboot lá no Mortal Kombat 9. E aí o Mortal Kombat 9, ele tem a viagem louca lá do rei, de mandar a consciência dele pro passado, pra tentar alterar os eventos que ocorreram durante Mortal Kombat pra não dar merda de novo, né? Então, tem essa viagem assim, mas tipo, cara, pelo menos na questão de caracterização, e aí, caracterização em si, porra, eu acho que vai ter saldo positivo, cara. Você tem uma predominância de orientais, não só
É,
orientais.
e ser mais 18 deixou mais contente, porque não vai tentar ser muito megalomaníaco pelo jeito, né? Pode ser um orçamento menor, né? Porque você tem a expectativa de lucro menor até pela faixa etária e tal.
Sim.
Então, se for mais na pegada desse filme, abraçando mais o gore, assim, pra tá ótimo.
Ô,
Tá aqui,
Kenô.
pera aí, rapidinho aqui, ó. O filme ele tá para estrear em 2021, 5 de março de 2021, e James Wan, cuja produtora é responsável pelo longo, disse que pretende levar o projeto sem pressa e com maior fidelidade ao game. Aí já tem aqui, ó, o Joe Itaz, é o Sub-Zero. O Joe Itaz é ator de Operação Invasão, Velozes e Furiosos 6. Operação Invasão é aquele lá do. Acho que é
Sim.
do zumbi, né? Deixa eu ver aqui
Não,
qual que
esse
é.
aí é a Operação Invasão, é o do prédio.
É o do prédio, que tem a cena do martelo, não é isso?
É, acho que é.
É, vai ser o Sub-Zero. O Ludlin vai ser o Liu Kang. Esse Ludlin ele é conhecido por papéis como Power Rangers e Aquaman. Então, ó.
Sim, sim, sim.
Cis String como Milena. A estrela Cis String interpretará Milena. Não tem faixa etária dela. Mika de Brooks como Jackson Briggs, né, cara? Mika de Brooks é aquele cara que faz o Jimmy Olsen na série da Supergirl. Tipo, o cara é um bom ator. Então, tipo, porra,
Caralho, ele
beleza.
tá no filme?
Vai estar tá no filme, ele vai ser o Jax.
Caralho.
O Tadanobu Asano como Raiden. O Tadanobu Asano, ele interpretou aquele chinês lá em Thor Mundo Sombrio, que a Hela mata, e também Thor Ragnarok, ele que vai ser o rei. Jessica McNamee será a Sonya Blade, que é essa menina. Aí já é de filme B, assim, ela tá em Mega Tubarão e Guerra dos Sexos. Porra, aí tem mais uma galera do elenco aqui, cara. Então, tipo, porra, você vê que realmente eles estão usando uma galera pra fazer o filme. Tipo aquele chinesinho, o Bigode, do Batman Cavaleiros das Trevas. Você lembra? Aquele lá que eu acho que era o Lau, o nome
É
dele?
lá o nome dele.
É, ele vai ser o Shang Tsung.
Foda.
Então, tipo, a galera realmente tá investindo bem nesse filme, então, tipo, eu acho que realmente dessa vez tem como dar certo. Tipo, o cara tá fazendo sem pressa, tá com um elenco maneiro, porra, aparentemente vai seguir a história do jogo. O fato dele ser um filme mais 18 já mostra, como o Pato falou, não vai estar pretensão. Então, tipo, eu tenho uma boa esperança nesse filme, cara. Pra ser ruim, realmente, só se o cara fizer uma cagada gigantesca.
Não, sim, o que eu ia falar pra você é que a websérie do Mortal Kombat que tá falando é aquela que o Raiden era dado como maluco.
Sim, essa mesmo. Cara,
Lembrei aqui agora.
esse episódio, cara, nossa.
O
Cara,
Baraka era tipo um maluco que.
não, aí que tá. Aí você tá confundindo. Pera aí. Porque tem duas. Teve essa websérie, teve esse. Que foi tipo um trailer realista, né? Que foi feito, eu não lembro por quem agora. Que ele faz meio que um Mortal Kombat realístico. O Baraka é tipo um camarada de dread que tem espada na mão.
Sim, esse aí não foi o mesmo cara que fez o do Power Ranger que o Pato falou?
Sim, exato, foi ele mesmo. Tipo, esse aí não tem nada a ver com a websérie ela foi feita por conta do lançamento do nono jogo. Não sei se foi o mesmo cara lá de coisa que fez, mas tipo, não, ele é uma websérie, mas é totalmente fora daquilo, ele tem as paradas dos ninjas, ele tem tudo direitinho, tem essa viajada realista. É tudo feito como se fosse uma papel comum. Só que, tipo, cara, é uma produção muito pobre e muito feia. Então, tipo, não é um negócio legal. Não é, não é como a do Street Fighter, que apesar de também ser baixo orçamento, vocês verem ali que os caras têm o mínimo respeito com a obra, né? Tipo, já não, mas, tipo, um negócio bem, bem feio.
É baixo orçamento do Street Fighter, mas é mais minimalista, assim.
Sim.
É contido mesmo pra... Já que o que eles tinham pra gastar, eles gastaram mais bem feito.
Assim. Não decidiram jogar no futuro de 3.500.
Né? É, vamos trabalhar com poucos personagens, cenários. Cenários é basicamente na natureza aberta e tal. Então.
Sim.
Então acho que é isso aí, galera. Não tem mais pra onde a gente ir, né? Esse foi o Locadora TV que vale do Weekcast.
É isso!
Comigo, com o Keno e com o Pato. Eu só falei aquela pergunta final. Alguém quer falar mais alguma coisa?
O Fatality da Milena era o mais fácil.
Não, eu prefiro do. Eu acho que o mais fácil era do Scorpion no Mortal Kombat 1.
Eu nunca consegui dar Fatality. É isso aí, pessoal. Eu sou o Bigode Comício, chama na mesa eu, o Keno e o Pato. E é isso aí, Mortal Kombat, o filme de luta que vale da galerinha. Um beijo, um abraço e.
Tchau, tchau! Tipo, tem que botar o Yo Soul Smile, cara. Pra acabar o. Ou então botar risada no Shao Kahn.
Não, velho, que é aquele.